mas sempre está por vir.
Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Bem-vindos a mais um Construções na Contramão. É? Eu esqueci o nome dos blocos do meu próprio podcast, gente. Eu sou seu host, Guilherme, e estamos aqui mais uma vez novamente.
Mais uma vez novamente? Não, só novamente. Mas com certeza, novamente, estamos aqui. Muito bom dia, sou seu host Hugo. E novamente, então, acho que isso com certeza, estamos aqui com uma queridíssima convidada. Eu vou pedir sim, com certeza, para ela se apresentar novamente, mas é com grande alegria que a gente recebe aqui novamente. Keila, por favor.
Oi, gente, bom dia. Sou Keila. Sou psicóloga, trabalho na abordagem das análises e hoje atualmente trabalho só com a clínica, com a abordagem das análises e é isso.
Hoje trouxemos a Keila, né, para conversar com a gente um pouco sobre um assunto que vem ganhando cada vez mais, apareceu à luz do dia, né? Gostaria então, Keila, de perguntar com você como surgiu a gordofobia na sua clínica?
Interessante essa pergunta. A gordofobia surge na minha clínica a partir de mim, né? Eu como terapeuta e mulher gorda, e então a partir de uma inquietação das dificuldades e também de encontrar terapeutas que sejam não gordofóbicos, que é o mais importante. Então, é difícil, assim, né? Tanto que, às vezes, já ouvi coisas de outras pessoas que passaram por gordofobia na terapia. Indicações de cirurgia bariátrica, indicações de academia. Então, isso acaba distanciando também a pessoa procurar uma ajuda. E não só a gente já tem, nós como pessoas gordas já temos dificuldades de cuidar da saúde, não pelo fato de sermos gordos, mas pela falta da gordofobia, pela questão da gordofobia médica, de tudo associarem à questão da corporalidade. E isso distancia das pessoas de... Porque, querendo ou não, as pessoas, a cada momento que passa-se por isso, são violências. Eu, como uma mulher gorda, já ouvi, eu estava passando por um processo de descoberta de uma endometriose, que ainda não sabia que era endometriose, estava com sangramento e simplesmente o médico solta que eu estava sangrando porque eu era gorda. E eu estava com eu tenho endometriose. Depois foi descoberto que eu tenho endometriose. Endometriose é uma doença do útero, causada por fatores multiversos, genético, emocional, não se sabe, mas o que indica que é emocional. Mas, então isso tudo foi se juntando nesse contexto, que aí eu fui me aprofundando mais nisso, né? Assim, como mulher gorda e todas as violências que eu já sofri, porque o fato de eu ser uma mulher gorda, foi me aproximando mais dessa temática da corporalidade gorda. Tanto que engraçado que quando eu comecei a colocar sobre corporalidade, quem me procurava eram mulheres magras. Mulheres magras. E aí depois quando eu coloquei corporalidade gorda, foi que foi afunilando, assim, o nicho, né? E a gente vê situações diversas, assim, na clínica. Não só as situações mais complexas, digamos assim, até chegar à ansiedade por questão das violências. E aí a gente tem também podendo pensar que a gordofobia, ela é estrutural. Ela vem de uma estrutura muito semelhante ao do racismo, que é também estrutural, digamos assim, olhar para uma pessoa gorda e dizer que a pessoa é doente. Só um simples fato de ela ser gorda. Ou de não dar espaços de emprego. Ou o simples fato de achar que a pessoa gorda ela é incapacitante para tal atividade. E esse não é o contexto. Claro, hoje se define pela OMS que pessoas gordas são consideradas doentes. Mas a gente pode ir quebrando isso com o passar do tempo. A gente tem até tido movimentos em relação a isso. Até por questão assim, se for realmente uma questão de saúde, por que que as macas do SUS ou dos hospitais privados não são adequadas para as pessoas com corporalidade gorda? Né, assim, qual é o contexto de saúde? Será que é saúde mesmo? Sempre me questiono isso quando preciso ir ao hospital e não tem cadeira para colocar. Até não é só isso. Nas instituições mesmo, qualquer instituição, se você vê uma cadeira, a cadeira padrão é 48 centímetros de diâmetro para a pessoa sentar. Uma pessoa que tem os quadris largos, que nem as pessoas gordas, ou também quem tem corporalidade mais avantajada, não acopla naquela cadeira. 48 centímetros de diâmetro. Para as pessoas gordas, você encontra só em lugares que são definidos para fazer bariátrica. Aí você encontra cadeiras enormes, cadeiras confortáveis, mas em outros âmbitos você não encontra. Esse é um dos fatores assim, que são mais assim, que esse é o movimento da gordofobia. Não é um movimento do corpo livre, porque vocês têm que entender que o movimento do corpo livre é uma coisa, o movimento anti-gordofobia é outra situação. Porque as pessoas misturam tudo e acham que gordofobia é você amar seu corpo, é se exibir seu corpo, e não é esse o contexto. A gordofobia são violências, não é só chamar o amiguinho de gordo ou gordinha. Até a palavra gordo é definida como uma forma de ofensa. E gordo é uma característica. Por isso que eu falo, eu sou uma mulher gorda e... Porque é uma característica minha. Quando eu preciso me posicionar de certa forma para entender qual é o meu lugar de fala. Por isso que eu falei, sou uma mulher gorda. Porque justamente eu entendo qual é o meu lugar de fala. No movimento do corpo livre, está mais direcionado para todos os corpos que sofrem pressão estética. Todos os corpos que sofrem pressão estética. A gordofobia é justamente as micro e macro violências que a gente sofre no decorrer do dia a dia. Assim, a cadeira que você não consegue sentar, a catraca do ônibus que você não consegue passar, que cada vez que eu vejo assim, as pessoas comentando que cada vez a catraca do ônibus está mais estreita, né? E aí a gente pode citar também a Denise Santana, que é uma... Ela escreve sobre corpos gordos no Brasil. E que ela, quando ela coloca no livro dela, que é Corpos Magros e Gordos no Brasil, uma coisa assim, o livro dela. Não estou lembrando agora, ele também não está aqui agora. Mas ela fala que também é um aniquilamento de corpos mesmo. Porque o corpo gordo já foi desejado, porque já simbolizava riqueza, simbolizava. Abundância, e hoje em dia não é mais, porque foi com o tempo um aniquilamento de corpos. Você via propagandas de emagrecimento, um xarope que emagrece, um chá que emagrece, mas sem ao menos pensar que será que é saudável tomar um xarope que tira o teu apetite? Por que você não procura uma alimentação diferenciada? Uma nutricionista que possa passar uma alimentação que você consiga alcançar o seu objetivo de uma forma saudável, mas não. Hoje em dia as pessoas estão tão imediatistas, até mesmo na terapia, não sei se vocês sentem isso, que as pessoas querem a solução para os problemas assim no estalar de dedos.
Bastante.
E aí na questão do emagrecimento é a mesma coisa. Por que a bariátrica ganhou tanta força? no Brasil. Justamente por conta desse imediatismo de imaginar que você vai perder 20 quilos em um mês, 30 quilos em 2 meses. E aí, isso só coloca que a gente está cada vez se mutilando mais ainda para chegar num padrão de perfeição. Que perfeição é essa? Né?
Entra bastante no que você comentou, né, do estrutural. Até esse processo histórico que você falou, né, da imagem, de como que isso vai se transformando e estruturalmente, o quanto se usa essa desculpa, né, da saúde, o que que é padrão de saúde, não só estético, mas de saúde, assim, não, isso, o exame tal tem que estar assim, isso é padronizado para se dizer que é saudável, né, não saúde, saudável.
Uhum.
Mas de fato é saudável isso? Daí eu acho que entra bastante nisso também que você falou, né? O chá, será que de fato é saudável? Esse processo de bariátrico vai ser saudável? É de fato algo que, sabe, essa desculpa imediatista amparada nessa questão da saúde, né, do que é saúde, começa a... me soa mais como uma desculpa para que as coisas sigam, né, tenham os argumentos para que... Não, é por isso que não pode, não deveria existir, ou isso não é saudável, não é reconhecido, não é, sabe? E aí eu acho que produz exatamente esse lugar de super violência para o que, gente, né? Calma.
Exatamente. Academia. Assim, eu não tenho aversão à academia, mas não é um ambiente muito confortável para mim, porque é um ambiente que as pessoas estão sempre ali incentivando. E aí, quanto você já perdeu? Tipo assim, quanto que você já está sentindo o efeito? Você já está conseguindo sentir que perdeu alguma coisa? Sua roupa já está começando a ficar frouxa? Sem ao menos pensar que você está numa academia para se movimentar. Atividade física é super importante hoje e é uma atividade, um movimento super saudável para que você tenha o quê? As articulações saudáveis, você se movimentar para produzir os hormônios necessários que a atividade física produz, que você precisa para o seu corpo. Então, as pessoas não pensam que a atividade física é uma forma de se movimentar, porque necessariamente o fato de você estar magro, isso não quer dizer que você é saudável, que você não é sedentária. Assim como o fato de você estar gordo e ser uma pessoa gorda, porque existe um parâmetro de estar gordo e ser gordo. Isso não quer dizer que você seja uma pessoa doente. Eu, propriamente dito, sim, faço os exames anuais por conta da minha endometriose, mas eu nunca tive problema de colesterol. Nunca tive problema de triglicerídeo, não tenho diabetes. Apesar de ter família, a família toda da minha mãe com diabetes, não tenho diabetes. O meu único problema hoje, porque é uma doença crônica, que é a endometriose, porque é genética. Minha mãe teve, minha irmã teve e eu também agora estou tendo. Né? Possivelmente eu vou tirar meu útero daqui a um tempo. Porque é uma doença que mexe muito e aí existe esse movimento, que nem eu falei, da atividade física. Porque o remédio provoca baixa de estrogênio, que dá complicações nas articulações. Então, você precisa se movimentar para que as suas articulações não doam, porque dói por conta da baixa do estrogênio, que ajuda, da questão da produção do cálcio, né, no corpo. Então, tem uma série de fatores assim, que a gente poderia falar sobre como atividade física é boa, mas as pessoas só visam como emagrecimento, como uma performance de shape. Não que isso seja errado, mas até que ponto você está fazendo isso por você ou pelo outro? Aí esse é o movimento do corpo livre. O movimento da gordofobia é que você consiga ter na academia um aparelho que consiga tua bunda caber ali. Que as pessoas não te olhem que você está sendo uma guerreira, superação por estar na academia, você ser gorda, olha essa guerreira. Aí quando fala assim, isso vai, você vai conseguir. Você só olha os comentários das pessoas quando vem uma pessoa na academia, postando foto na academia. É isso aí, agora você vai ficar mais saudável. Tipo assim, como se as pessoas tivessem raio-x e fossem médicos para opinarem o que é saudável, o que não é. Ficou nesse ponto.
A sensação que eu tenho, né, é que parece que o corpo gordo não é um corpo público, sabe?
Uhum.
Todo mundo tem, pode, precisa e necessita, pelo bem da pessoa, tem que dar a opinião dela, né?
Sim, é um corpo público mesmo. E, gente, eu já passei por situação, tipo assim, eu sempre fui de comer muito saudável, assim, nunca... como algumas coisas, mas depois da endometriose eu não posso mais comer, tipo, outras coisas que não sejam da minha alimentação. Tipo, eu não posso mais comer hambúrguer, não posso mais comer pizza, quando a minha intolerância à lactose, intolerância à glúten, quase não sai. Por conta de tudo foi gerado pela endometriose por causa da medicação. Mas, assim, tipo, a gente tá no supermercado, tá com o carro cheio de verdura, porque a gente precisa de verdura para fazer comida e coisas para salada. E a pessoa olhar para dizer para mim e dizer assim, posso falar uma coisa? Tipo assim, eu dou aquela aberturazinha, né? Assim, tipo, já aconteceu isso uma vez comigo e meu marido. Meu marido é um homem gordo também. E aí ele falou assim, ah, vocês poderiam fazer dieta low carb. Assim, o carro da pessoa estava cheio de carne gordurosa, carne vermelha. Eu não como carne vermelha também por conta do processo inflamatório que ela gera, né? E aí eu só como carne branca. Aí, ah, vocês poderiam fazer dieta low carb? Aí eu fiquei assim, como assim? Eu perdi muito peso, tipo assim, a pessoa pálida, mas estava magra, com carro cheio de gordura. Cheio de carne gordurosa, assim, tipo, aquelas bistecas de porco. Nossa, pode nem imaginar que dá nojo. Mas, tipo assim, meu carro tava cheio de coisas que eu considero saudável, mas o dele tava mais saudável porque ele tava com uma dieta low carb comendo só carne, assim, tipo. E aí ele pensava assim, até que ponto essas alimentações a longo prazo geram para as pessoas? Sem uma orientação, porque eu sei que nutricionistas, eles passam uma dieta low carb. No início, fiz uma dieta low carb do tratamento da endometriose, que é um processo, ajuda no processo desinflamatório, mas são utilizados como carne branca, não carne vermelha. Carne vermelha tem um processo inflamatório, o leite tem um processo inflamatório. E aí as pessoas colocam essas situações como se fossem certas, sabe, sem ao menos uma orientação, sem ao menos ter um cuidado de, ai, toma tal coisa que você vai ficar bem, toma tal coisa que você vai conseguir desinchar. O lance é desinchar, o lance é ficar magro, independente se você tá, eu já passei por situações do tipo de ter que tomar fórmula manipulada por médico, que médico, minha mãe me levou e o médico passou, e eu quase perdi meu cabelo, que meu cabelo ia caindo, quando tomava banho, meu cabelo ia junto, assim. Então, e tomar fluoxetina, porque o processo de emagrecimento, os médicos passam fluoxetina, que é para você tirar, porque além de ela ajudar a tirar o apetite, ela ajuda nessa calmaria, porque entende que as pessoas comem porque elas estão ansiosas. De fato, existe esse processo de compulsão. Mas aí existem outras camadas mais embaixo para a gente entender o que leva a pessoa a querer comer. Assim como pacientes que compram demais, né? E aí a gente pensar que a bariátrica, ela ajuda nesse processo para essa pessoa, mas são camadas mais profundas. Ela vai emagrecer? Vai emagrecer, vai ficar maravilhosa. Vai se sentir, que a gente chama de lua de mel. E quando a pessoa emagrece, ela se sente a poderosa. Mas com o tempo, se ela não se cuidar, e se cuidar é entender que camadas fazem ela querer chegar, de repente nunca foi uma pessoa gorda, sempre foi uma pessoa magra e de repente engordou, e entender o porquê que isso fez ela mudar, e só fazer bariátrica que achar que resolveu, isso não resolve. Porque pode se gerar outras situações. Podem se gerar situações de digamos assim, sublimar para outras coisas essa compulsão. Podem se gerar situações de estranheza do corpo também, que acontece. A pessoa não se reconhecer naquele corpo. Mas pessoas que sempre foram gordas, como eu, que eu já nasci gorda, né? Minha mãe fala que eu já nasci gorda, nasci com 4 quilos e 700 gramas. Então, que passou uma infância toda gorda, uma adolescência, que hoje eu olho para as minhas fotos e eu vejo que eu não era gorda. Então, muitas pessoas se veem também nesse processo, que elas olham assim, cara, eu não era gorda. E as pessoas me chamavam de gorda, mas para a época eu era gorda. Eu era uma criança totalmente diferente, mas por quê? Tem uma questão também de a gente olhar para o nosso corpo também, mas também para a nossa ancestralidade. Não tem como eu ser ter um corpo, digamos assim, uma pessoa de super magra, como Gisele Bündchen, se a minha genética não favorece. Então eu nunca vou alcançar aquele corpo. Mas as pessoas têm um parâmetro de ser aquele corpo ou assimilar aquele corpo. Lembro que muito dos anos 2000, início dos anos 2000, tinha as mulheres frutas. Não sei se vocês lembram, se é da época de vocês, é porque eu sou muito velha. Tinha as mulheres frutas. E essas mulheres frutas, elas eram corpos avantajados. O que eram corpos avantajados? Mulher com shape da barriga sarada, coxas grossas e bunda grande. E virou aquele modelo de mulher perfeita. Com o tempo, isso foi mudando. Né? Aí depois foram mulheres que tinham que ter 4 dedos de separação entre as pernas, que isso se demonstrava magreza. Depois, com o tempo, foi quanto mais magra você pudesse ser para mostrar o osso da bacia. Então, todo esse contexto de perfeição de um corpo que não existe, porque o tempo todo a gente é bombardeado. Assim como a gente foi bombardeado muitos anos atrás, como Denise Santana fala, que os corpos que eram perfeitos eram os corpos gordos. As mulheres, que chamavam-se as mulheres de ancas, mas que é quadril mais largo, eram consideradas mais férteis. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia não é mais. E aí, com esse aniquilamento de corpos, a gente vai cada vez mais entendendo o que é o nosso corpo. E a gente sofre por isso. Por mais que muitos não entendam o que é de fato a gordofobia. E aí se mistura com a questão do corpo livre. Mas todo mundo sofre de pressão estética. A gordofobia, ela entra de um contexto de estrutura de violências, de não ter emprego para pessoas gordas, de não ter macas para as pessoas gordas, de você ir numa universidade, digamos assim, você passou na universidade, não ter cadeira para você, você tem que solicitar para a coordenação uma cadeira para você sentar. E às vezes só tem uma cadeira para uma pessoa gorda. E isso é gordofobia. Que nem aquele, não sei se vocês souberam, de um rapaz, acredito que foi na pandemia, que ele morreu por falta de assistência. Um rapaz preto, mãe desesperada, porque não tinha maca para ele. E ele morreu na ambulância, no chão da ambulância. Então, até que ponto essa violência, a gente precisa passar por essa violência, até que ponto é sobre saúde, se quando a gente procura saúde, não tem. São médicos que não se atualizam, são médicos que acham que tudo muito generalista, que acham que tudo é sobre o fato de você ser gorda, que isso está acontecendo porque você é gorda. Aquela cantora do The Mamas e The Pampas, que foi que surgiu o movimento anti-gordofobia nos Estados Unidos, ela morreu por conta da violência gordofóbica. Ela era uma mulher gorda, ela estava com câncer, se eu não me engano, ela tinha uma doença grave, e os médicos diziam que ela tinha que emagrecer. Ela morreu por conta da doença e ela ficou desnutrida. Foi daí que se gera o movimento da antigordofobia nos Estados Unidos, que depois vem para o Brasil. E aí, até que ponto a gente está falando sobre saúde? Né? Se você já ouvi coisas assim do tipo, digamos, o que foi? Ah, até ridículo isso. Torci meu tornozelo e aí o médico disse que eu tinha que emagrecer porque com o tempo o meu tornozelo ia sendo esmagado pelo meu peso. Tipo assim, aonde que isso tem escrito? Sabe? Aonde que tá escrito isso? Qual o artigo científico? Já que a gente tá falando sobre ciência, qual artigo científico que tá falando sobre isso?
Né? A fonte são as vozes da cabeça dele, né?
Exato.
Mas piadas à parte, né? Eu acho que entra exatamente numa certa concepção de saúde como... Não quero nem falar mercadoria, né? Mas como algo a ser constantemente adquirido, sabe? Porque aquela coisa, né? Quando a saúde ela está a ser sempre constantemente adquirida, ela tem que chegar num padrão. E o padrão é um padrão geral, né? É literalmente uma conformidade de todos os corpos a um certo modelo, né? Se você não está nesse modelo, você não está saudável, não plenamente saudável, né? Como diz, por exemplo, uma análise individual do quadro da pessoa, né? Uhum. Mas aquilo que deveria mostrar que você está saudável.
Sim.
Né? Eu acho que então, né, a questão da gordofobia, ela entra exatamente nisso, né? Se vende uma ideia do que é um corpo saudável e se exige de todo mundo que se encaixe dentro desse corpo dito saudável, que pode ou não pode ser saudável, né?
Sim. Mas nesse ponto, isso se baseia numa métrica de, como é que é, do IMC, né?
É, índice de massa corpórea.
Isso, que isso é baseado em quê? Nos Estados Unidos, em corpos de pessoas dos Estados Unidos. Nós entendemos que nós somos latinos. Nossos corpos são mais avantajados por conta da nossa ancestralidade, assim, nossa miscigenação. Mulheres com bundas grandes, mulheres de coxas grossas, homens com que são que nem, vamos colocar assim, homens que têm um peitoral mais avantajado. E aí você tem que ter o IMC 30 ou abaixo de 30. Existem pessoas que têm IMC 30 abaixo de 30?
Provavelmente não, né?
Exatamente.
Provavelmente se for americano, né? Mas é exatamente um ponto do X da questão, não apenas da gordofobia, né? As importações dos parâmetros, né? Como assim, nós temos que nos adaptar ao parâmetro de alguém que está nos Estados Unidos, né?
Sim. O
padrão de medicina deles.
Exatamente.
Não, e por outro lado, né, também isso é um pouco da questão da... Como eu posso dizer? Da produção dos espaços, né? Você conversou bastante sobre a produção das cadeiras, né? É custoso você produzir cadeiras diferentes.
Sim, e quando produzem cadeiras que acomodam pessoas com peso tipo 130, essas cadeiras de escritório, vamos colocar assim, cadeira de escritório, quando você vai, não sei se vocês já repararam na capacidade de peso que ela comporta, geralmente é 100, 110, e elas custam entre em torno de 200 até R$500, dependendo se você não comprar uma de marca. Né? Tem algumas marcas que são mais caras. Mas para as pessoas gordas, é mais de R$2.000. Uma cadeira boa, que acomode, que tem um diâmetro de 55 centímetros de assento, que ela seja padrão ergonômico de saúde, é nesse valor, mais de R$2.000. Então, até nisso, até as roupas de pessoas gordas. Roupas para pessoas gordas. Já ouvi, sim, tipo, tem várias blogueiras que elas colocam, né? Tipo, Gabi Menezes, que sempre estão comprando roupas. Nas fast fashion, quando você olha nos aplicativos, você vê a mesma blusa, tamanho P, está na promoção, digamos assim, R$30 e poucos. A tamanho GG ou XG, ela vai estar sempre o valor cheio. E aí coloca assim, mas é porque precisa de mais tecido. Isso não justifica. Eu ia dizer um palavrão, mas eu me segurei. Isso não justifica. Porque é roupa. As pessoas vão consumir. E aí já tem uma questão das pessoas gordas terem dificuldade de ter emprego. Porque, gente, ninguém emprega gente gorda. Vocês já viram pessoas gordas em lugares de sucesso? Mulheres gordas em lugares de sucesso? Digamos assim, lugares altos, como líderes. Você não vê. Em empresas, você não vê.
Não vi mesmo.
Você não vê. Eu tenho uma pessoa muito próxima que depois que ela fez a bariátrica, dentro da empresa tudo mudou. Tudo mudou. Ela ganhou até, na época, até ganhou até promoção por conta dessa bariátrica. Ela emagreceu, né? Ficou dentro de um padrão aceitável. Porque a gente é olhada como uma pessoa que não tem capacidade, que a gente não tem, além de capacidade para fazer certas atividades, capacidade cognitiva para fazer atividade. Eu não sei de onde que eles tiram essa ideia, mas é o que a gente sente. Acho que muitas pessoas que vão ouvir esse podcast podem até se identificar com isso. Então, a gente sempre tenta, ainda tem aquele contexto, pessoas gordas são relaxadas, pessoa gorda fede. Tem, para você ver que toda uma estrutura de definição do que é uma pessoa gorda. E aí, quando isso é colocado, as pessoas dizem, não, não tem nada a ver, foi pelo currículo. Não. Se eu vou escolher uma pessoa magra, bonitinha e uma pessoa gorda, o currículo pode ser, da pessoa gorda pode ser até melhor que o da magra. Eu vou escolher a magra. Pode até dar a chance a uma pessoa gorda, mas muito meio assim, como é que se diz? Meio não querendo dar alguma coisa assim, por conta do currículo da pessoa. E aí, quando não, você acaba sendo. Como você precisa trabalhar, você acaba se submetendo a salários que você percebe que está fora da sua capacidade, tipo assim, aceitando o mínimo, porque você precisa trabalhar. Esses são um dos pontos. E isso gera o quê nas pessoas? Isso gera sofrimento, ansiedade, depressão. Ou uma pessoa vai conseguir manter uma alimentação saudável, isso também está tudo caro. Verdura é cara, uma alimentação saudável, mas você tá tudo caro, né?
Isso reflete ainda mais aquilo que a gente, né? Você comentou também, estrutura, né? A estrutura favorece muito esse lugar, né? Foi uma brincadeira que eu fiz ontem mesmo na academia, que lá tem uma cerveja que eles estão vendendo a R$8,90. E aí tem o negocinho de proteína que tá, tipo, R$15. Eu falei, olha, eu tento não consumir algumas coisas, mas é mais barato outras, né? Assim, na brincadeira. E é isso, né? Porque, então, fala-se tanto sobre saúde, fala-se tanto sobre... Vende-se tudo isso, né? E começam a amparar tudo isso como se fosse saúde, mas... E aí? Né?
Exato. Tipo, eu tenho intolerância a glúten. Eu tenho que comer macarrão sem glúten. E o macarrão sem glúten aqui é de 15 a 20 reais o pacote. E aí eu fico, já vi pacote de 50 reais sem glúten. E aí eu fico pensando, gente, como uma pessoa que não tem muitas condições não consegue comprar um pacote, sofre com problema de glúten. Com inchaço, e aí acha que são outras coisas. Então, tipo assim, vai acabar optando pelo mais barato, que consegue pagar. Questão industrializada, comer salsicha. Ai, faz o macarrão, tudo bem, eu não posso nem comer salsicha por conta do processo inflamatório. Eu tenho que só controlar o processo inflamatório. Mas você imagina, se é mais barato comer salsicha ou uma carne, um frango.
Perfeito.
Né? E aí, pensar assim, a precariedade da alimentação, né? Isso não é por culpa da pessoa. É por culpa de um sistema todo.
Perfeito, né? Eu acho que quantas outras coisas são vendidas de... Quando eu parei de comer carne, né, assim, um dos grandes motivos foi até pensando nesse processo inflamatório que você comentou, sabe? Que eu falei, cara, é algo que eu não quero pra mim, né? Não foi necessariamente igual, já vi pessoas, questão de sabor ou textura, tem gente que vai muito assim, né, igual você comentou, a gordura da carne, assim, uhum. Isso não me desapetece, só que eu fui muito pro olhar desse, né, do processo inflamatório e como que eu vou perceber isso no meu corpo, falei, eu quero experimentar. E foi muito bacana a experiência de seguir por esse caminho. E aí eu comecei a olhar outras coisas. Eu falei, cara, como... Quando eu sentia vontade de comer carne, eu falei assim, eu sei o que eu tô querendo aqui. Eu tô querendo proteína, né? Eu tô com fome, tem algumas coisas que eu tô querendo. Por isso que essa vontade de comer carne. E depois eu comia, né? Comia arroz, feijão e o ovo, que é basicamente a minha dieta atualmente. Não é só isso, mas é basicamente isso. E... eu ficava sem vontade, né? Acessava aquela vontade de comer carne, né? E aí, de novo, eu falo pelo Hugo, não quer dizer que as pessoas precisam fazer isso e vão deixar de sentir vontade de comer carne por causa disso. Mas nesse meu lugar, eu me descobri dessa forma. Falei, cara, não é necessariamente da carne, mas eu entendo o porquê da carne, né? Eu entendo ser a fonte de proteína que talvez eu estivesse mais adaptado. Só que se vende muito essa cultura aqui, né, do consumo de carne aqui no Ocidente, porque tem outros lugares que a carne não é consumida dessa forma, na Índia, né, então assim, são outras culturas com outras formas de se relacionar com a comida, né, é uma estrutura diferente. Eu acho que é mais um outro lugar aí que é interessante que você, né, que a gente está conversando aqui sobre essa estrutura, né, que vai se tornando mais uma camada pra, né, dessa desculpa, de que... Não desculpa, mas... É desculpa para se dizer que é saudável. Não, você tem que procurar isso porque é mais saudável. Uhum. E deixar mais... Isso produzir ainda mais culpa do que, de fato... Poxa, não, vamos então pensar algo que seja mais de fato saudável para todos, né? Vamos pensar numa indústria de alimentos que seja então de fato saudável e não produzir então coisas que podem produzir câncer, mas um monte de outras coisas que estão vendendo como se fosse saudável também. E aí? Né? Será
exatamente.
Mesmo?
Exatamente. Aí a gente pode pensar assim, que corpo é saudável, né?
E corpo saudável é a pessoa que tem todos os bons acessos para manter um corpo saudável, né?
Mas será que consegue, mesmo assim, tendo todos os acessos, manter o corpo saudável?
Pois é, acho que na cabeça dela. Porque o que acontece, né, é o acesso à saúde, né? As últimas consequências, né? Que a gente está aqui pensando, né? As últimas consequências da saúde, como o acesso a um processo médico. Mas antes disso, existem várias coisas que mantêm a saúde, né? Por exemplo, a gente acabou de falar de uma alimentação saudável, quanto custoso é manter uma alimentação saudável. Isso a gente também não está pensando, né? O tempo que demora para você preparar esse alimento, né? Tem, tipo, abre nisso no dia para a maioria das pessoas.
É.
Pessoas que acordam às 6 horas da manhã, passam 2 horas no ônibus para chegar no trabalho. Ela vai comer o que dá? Quando dá? Da maneira que dá? No final, vai ser punida por não ser saudável.
Sim, tentando tirar os industrializados, né? Tentando tirar os industrializados. Aí se você for tirar os industrializados, digamos assim, eu vou usar o molho de tomate, então eu vou produzir meu próprio molho de tomate. E aí esse molho de tomate, dependendo de como você vai fazer, talvez ele não dure até o final da semana. E aí você tem que fazer todo dia o molho de tomate, digamos assim. E aí você não tem tempo suficiente para fazer isso.
Não tem, né? Mas o tempo todo é exigido a saúde. E a gente entra nesse ciclo, causa sofrimento, né? A gente tá ali, não apenas em corpos gordos, mas especificamente no corpo gordo, já que a gente tá falando de alimentação, né? A gente entra nesse ciclo que vai causar um sofrimento enorme, porque não tem ponto de salvação, as últimas consequências, né? Você não consegue manter alimentação saudável, você vai pro médico, você sofre violência, você vai pro psicólogo que tá desaparado pra te apoiar, né? Aí você tá tendo um trabalho que também tá te violentando. É uma existência que tá sendo sucateada o tempo todo.
Uma existência que tá sendo oprimida e aniquilada o tempo todo, né? Tipo assim, e colocam como pessoas gordas não podem engravidar. Aí você precisa emagrecer para engravidar. Aí muitas mulheres optam pela bariátrica. Né? E aí a mulher, engravida depois da bariátrica. Por que ela engravida depois da bariátrica? Vocês imaginam por quê? Porque ela ficou magra? Porque o estômago perdeu a capacidade de absorção do remédio anticoncepcional. Não, ela não absorve mais. Eu tenho duas irmãs que são bariátricas. Minha irmã, que tirou o útero, ela tirou o útero porque o organismo dela não absorvia a medicação da endometriose. E aí, para ela tomar uma medicação que absorvesse, o corpo dela absorvesse, ela tinha que tomar uma injeção a cada 3 meses. E essa injeção era uma bomba de hormônio que poderia gerar um câncer nela. Ainda tem isso que acontece com as mulheres. Então, quando o organismo não absorve mais os nutrientes dos alimentos, quem faz bariátrica, a gente precisa suplementar. Claro, todo mundo precisa suplementar de alguma forma. Mas o bariátrico, ele precisa suplementar todo dia, porque o que as vitaminas proporcionam para a gente, ele pode ser que seja cometido por alguma coisa. Digamos, baixa de vitamina D vai causar fadiga, cansaço, sono, sintomas até de depressão, junto com a vitamina B12, que acontece também. Se o ferro estiver baixo, que a ferritina estiver baixo, vai causar o quê? Cansaço também, a pessoa vai achar que está com depressão, mas na verdade ela está com uma anemia. Então, quando você toma anticoncepcional, que teu corpo não absorve mais, e teu corpo não absorve aquela medicação que era para absorver, não faz o processo todo da medicação para o teu organismo, ela não vai fazer efeito. E o que acontece? A pessoa engravida. Porque acha que está tomando remédio e vai resolver, mas não resolve. Mas aí as pessoas colocam como se, eu emagreci, eu fiquei fértil. Você sempre foi fértil, querida. Só que agora teu corpo não absorve a medicação anticoncepcional. Você entende a diferença?
É. Eu tô tentando procurar um exemplo na minha cabeça que não seja tão estrúxulo, mas eu preferia não falar. Mas, cara, é como se a gente. Sei lá. Não me perdi completamente. Foi tão desnorteante, né? Não tenho ideia.
Eu tava fazendo pra tu, quanto tu lembra, eu tava querendo fazer mestrado justamente com relação à bariátrica. Eu tava estudando com a Malu de Mendes, ela tava fazendo a minha mentoria. E aí eu tava fazendo pesquisa sobre como é feita a bariátrica no... Eu entrei no site da Associação de Cirurgia Bariátrica do Brasil, e aí lá mostra as formas que é feita a cirurgia bariátrica. Então, teu estômago está em formato de, digamos assim, uma coisa meio que parece uma bolsa. Tem cirurgia que eles colocam o estômago de lado e passa direto para o intestino grosso. A pessoa não faz o processo digestivo que é feito no estômago, né? Assim. Ela passa direto. E aí, tem outro que deixa o estômago desse tamanho, assim, bem pequenininho. Tamanho de um, digamos assim, para as pessoas entenderem melhor, tamanho de uma mão fechada, digamos assim, menor que uma mão fechada. E aí coloca a outra parte, grampeia, e aí passa direto no intestino grosso, digamos assim. Isso é mutilação. Você está mutilando seu corpo para chegar num padrão que a gente não sabe até que isso pode acarretar a longo prazo. Mas eu já atendi pessoas que fizeram bariátrica que com o problema, como faz? Refaz todo o processo digestivo algumas complicações podem ter de como refluxo. E como você tem refluxo a longo prazo, assim, vê muito refluxo, você pode ter, porque você não pode comer como você comia antes, mas geralmente o bariátrico não segue toda a dieta que deveria comer, né? Ele acha que emagreceu, já vai comer todo o processo de novo. E aí a pessoa tem refluxo, e esse refluxo faz você quebrar os dentes, porque é um líquido ácido do estômago. E as pessoas perdem os dentes. A bariátrica faz perder cabelo. Muita gente perde cabelo no processo da bariátrica, assim, quando está emagrecendo. Fica com o cabelo ralo, o cabelo não cresce. Mas isso depende da qual você vai fazer cirurgia. Porque existem hoje que são mais duas mais famosas, né? É a bypass e a sleeve. E hoje já existe um outro processo que você faz pela endoscopia. Você não fica mais com a barriga furada. Você faz um processo de endoscopia. Cada vez está se modernizando mais. Então a pessoa faz o processo e no outro dia já sai. Antigamente você tinha que passar 5 dias na UTI. E aí depois ia para o quarto. E aí depois que ia para casa. Eu poderia ter trombose, uma série de coisas, ficava em observação. Hoje em dia não, você faz pela endoscopia, no outro dia você já vai para casa. Assim, hoje nem as pessoas vão fazer e nem sabem que estão, assim, quiser mentir, dizer que fez uma dieta, pode mentir, como tem muita gente que diz que não fez bariátrica, não tem coragem de dizer.
Lembrei o que eu queria dizer, né? É uma consequência não predefinida, sabe?
Uhum.
A questão da absorção do remédio, né?
Sim.
É como se estivesse acreditando a cirurgia pela fertilidade, sendo que não foi bem a cirurgia que criou a fertilidade, né? Uma uhum. consequência não divulgada dela, né?
Sim, mas pouca gente sabe disso, assim. Quando você olha a cartilha, não vem falando sobre isso. Eu percebi disso quando a minha irmã, a mais velha que fez, ela vai atrás da informação. E aí foi o médico que disse isso para ela, que ela não, pelo fato da dificuldade de absorção por conta da bariátrica, tinha essa questão da medicação não absorver, né? Tanto que as vitaminas que ela toma, algumas são sublingual. Quando não, ela toma na veia. Tipo, ferratina, ela toma só na veia, direto na veia. Soro, né? Justamente porque você tá tomando Noriporum não vai resolver. Porque não vai absorver o corpo. Então, todo tem essa questão.
Não, e é no risco à saúde que isso causa, né? Não absorver medicamento é algo extremamente sério.
Mas não absorve as vitaminas dos alimentos que a gente precisa suplementar? Imagina, tu comer e não absorver os nutrientes que aquele alimento produz. Justamente porque não faz aquele processo que deveria fazer, né? Que é o processo de tirar, que o organismo natural tira o que é bom e joga pro intestino grosso que vai, a gente faz o excremento que vai jogar o que não é bom.
Uhum.
Então tem toda essa questão. Aí o que é saudável? Ser bariátrica, ser saudável.
Eu acho que tá aí em questão, né, o que a sociedade diz que nós podemos sacrificar em torno de uma certa questão de saudabilidade, né? O que é para a saúde.
Sim. Já voltou. Tava cortando aqui. Eu sei que tivesse, minha internet tivesse caído.
Não, sou eu mesmo que estava cortando. Então, Pedro, eu gostaria de saber se tinha mais alguma coisa para contar para a gente. Sim, né?
Tô aqui.
Também você tinha mais alguma coisa para compartilhar com a gente?
Não, se vocês quiserem fazer mais uma pergunta, não tem problema.
fazer alguma pergunta, Hugo?
Não, acho que é isso, na priori. Falar sobre mais temática, eu acho muito legal. E não sei, não atendi nenhum paciente nesse sentido, então acho que não tem muito a compartilhar daqui, assim, da minha experiência clínica.
Sim. Tem a Gabi Menezes, ela tem uma página que é chamada Saúde Sem Gordofobia. Lá você pode colocar seu cadastro como profissional e pode buscar profissionais antigordofóbicos também. Aí quando você é profissional que faz o cadastro, as pessoas vão te procurar por lá. Muita gente procura por lá, tipo, assim, tem nutricionista, ginecologista, psicólogo, tem várias especialidades que as pessoas procuram justamente por lá para ter essa segurança, né? De não passar por uma gordofobia médica. É muito ruim, porque quando a gente passa por uma violência como essa, a gente se sente culpado. A gente se sente culpado, assim, por ser uma pessoa gorda, por ter um corpo gordo. O que a gente poderia fazer para emagrecer? E fica uma pressão, sabe, todo momento de emagrecer. E aí, sem pensar que o fato de estar muito mais além do que ser só um corpo, sabe? É de você ter um corpo que você consegue ter saudável, de certa forma, com as suas taxas todas ok.
Uhum.
É sempre pensar nesse ponto, assim. Que corpo não define... o corpo estético não define saúde.
Perfeito.
Acho que esse é o ponto. Você ser magro, isso não quer dizer que você seja saudável. Que você pode comer... Ah, que muita gente fala assim, eu como de tudo e não engordo. Beleza. Você tem uma estrutura, tem uma genética que te favorece nesse ponto. Mas isso não caracteriza que você seja uma pessoa saudável.
Com certeza. Com certeza. Eu tenho, diversos exemplos nesse sentido. Inclusive um amigo meu que... Mesmo ele tendo um corpo dito muito saudável e esteticamente, né, sarado, ele tinha um nível de testosterona extremamente baixíssimo, nível de cortisol extremamente elevadíssimo, e assim, em tese, o que é dito sobre isso, que não é saudável, mesmo assim, ele tinha... Né, então assim, de fato, o que é? O que representa isso, né? Ter colesterol muito alto. O corpo não, como você bem disse, né, ele não... um corpo magro não quer dizer que ele é saudável.
Exatamente.
Nem mais e nem menos.
Assim como um corpo gordo não quer dizer que você é doente.
Com certeza. Com certeza.
Acho que o que está muito em jogo aqui é o posicionamento. Posicionamento. Vocês entenderam, né? A corporalidade, né?
Sim.
Porque é literalmente você caber dentro de uma estética corporal que vai dizer se você vai ser publicamente punido por algo ou não, né?
Sim.
Que isso tem a ver com saúde plena, em sentido pleno, não muita coisa.
Uhum.
Mas pode agravar ela.
Sim.
Pode mascarar ela, né?
Sim. De leitura, que acho interessante, eu indico a Malu Gimenez, Lute Como Uma Gorda. Tem a Denise Santana, Corpos Magros e Gordos no Brasil. Tem um livro de fenomenologia, que é O Corpo Incerto, do Francisco Ortega. Muito interessante. Tem o Polanyi também, a Sociologia da Obesidade, que eu indico também. São mais esses que eu tenho dito. E eu indico esses.
Depois você manda pra gente eles por escrito, por favor.
Mando sim.
É mais fácil. Bom, Keila, muito obrigado pela sua presença aqui.
Uhum.
Nossa convidada é um pouco assídua, né? Aparece aqui.
Né? Sim.
Vai aparecer muitas outras vezes.
Com certeza.
Novidades virão.
Nossa, pode convidar aí, que eu tô só me organizar direitinho. A gente faz alguma coisa,
Perfeito. Keila, muito obrigado mais uma vez, né? Como o Guilherme disse, é sempre um prazer ter você aqui. E como o Guilherme também já adiantou, novidades virão por aí. E fica aí o seu espaço para dizer suas últimas palavras. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.
Obrigada, gente, pela oportunidade de poder falar, que muita gente não dá essa oportunidade de a gente falar sobre gordofobia, né? Porque tudo caracteriza como vitimismo ou como algo querendo fazer a romantização da obesidade, e não é sobre isso. Né? É entender que corpos são diferentes e sempre se questionar que lugar que a gente está falando de saúde. É, e o que, que é saúde mesmo? O que, que é ser saudável? É sempre bom questionar. E na questão da clínica, para quem que psicólogos ou que vão ouvir, ou estudante de psicologia que está na clínica vão ouvir, é sempre distanciar esse olhar de que tudo se resume ao fato da pessoa ser gorda. Claro, tem alguns parâmetros sociais que isso influencia, mas é sempre olhar como um indivíduo singular ali, dentro da sua subjetividade, né? Porque às vezes também tem essa questão que tudo se resume a pessoa está sofrendo de depressão, porque ela é gorda, então ela emagrecendo, ela vai parar de sofrer. Não é esse o lugar.
Ou ignorar o fato que a pessoa é gorda.
Exatamente, tem isso. Porque quando você não tem letramento, quando você não tem letramento sobre aquilo, você ignora que alguns sofrimentos são causados pela questão da corporalidade. Então, tem esse ponto também, que as pessoas acabam deixando de lado porque não entende. Ah, a pessoa está sofrendo e fica só ali naquele discursinho do set clínico, mas não entende que aquilo pode estar sendo afetado pelo fato de ela ser gorda. Ou se a pessoa se observa nisso também. Porque às vezes a pessoa gorda não se observa que ela sofre por fato de ela ser gorda. Sabe, assim, tem algo também pode ser mascarado. Acho que isso pode vir à tona na terapia. E é isso.
Adoro esse trabalho. Bom, gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Entre em contato com a gente para conversar sobre as mais diversas coisas. Estaremos sempre aqui. O contato da Keila vai estar, né, no momento de divulgação do post também, né? Falem com ela, ela com certeza vai receber vocês de braços abertos. E acho que por hoje é só, né? Gente, muito obrigado e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.